Bom, nós vamos dissecar hoje um material direto do portal educacional Lead Lovers 2026. A nossa base de estudo forma a primeira aula da trilha sobre entidade, marca e conhecimento.
Sim, é um material bem denso e cheio de aplicações.
Exato. E o nosso objetivo central aqui foca em entender o que separa um simples nome jogado na internet de uma entidade de fato reconhecida pelos sistemas de inteligência artificial.
Nós vamos entender o conceito teórico e a consequência puramente prática de ignorar essa estrutura no dia a dia da operação.
Verdade. Eu quero abrir a nossa conversa com uma cena bem comum na rotina de qualquer equipe. Imagine você abrindo o grupo de mensagens da empresa logo cedo.
Aquele susto diário com as mensagens da equipe comercial.
Pois é. Alguém do time comercial manda uma captura de tela, a imagem mostra a resposta de um desses assistentes de inteligência artificial super populares no mercado.
Os que todo mundo usa hoje em dia.
Isso. O vendedor fez uma pergunta direta para a máquina sobre ferramentas de automação. E a resposta gerada descreve a plataforma da sua empresa de uma maneira completamente distorcida.
Um erro grave de categorização, imagino.
Totalmente. O assistente classifica a plataforma como uma agência de marketing digital, ele ainda cita o preço de um plano de assinatura específico, e esse plano saiu de circulação há exatos 2 anos.
É o tipo de desinformação que trava uma negociação na hora.
Com certeza. E eu faço um aviso obrigatório aqui no começo da nossa análise. Esse cenário que eu acabei de descrever atua como um exemplo 100% hipotético. Nós usamos uma empresa fictícia neste caso.
Sim, a intenção dessa história serve apenas para mostrar a você o encadeamento das decisões.
Exatamente, mostrar as decisões e as consequências operacionais desse erro. A questão central para quem trabalha descrevendo a empresa em público salta aos olhos imediatamente.
Como um sistema avançado comete um erro tão primário sobre a identidade de uma corporação?
Exato. Como a máquina escorrega num dado tão básico?
Olha, a explicação nasce na diferença fundamental entre um texto comum e um registro estruturado. Um nome mencionado em uma página qualquer da internet atua apenas como uma ocorrência de texto.
O rastreador da máquina lê as palavras e anota a presença delas na página, né?
Isso mesmo. Ele lê e segue o caminho de leitura, sem criar vínculos reais. Uma entidade reconhecida opera com uma lógica totalmente distinta. Ela se estabelece como um registro fechado, com atributos estáveis e ligações verificáveis.
E aí a busca consegue juntar de pontas.
Exato. O sistema de busca consegue reencontrar esse registro exato em fontes completamente diferentes pela internet. Ao fazer esse cruzamento, o sistema confirma, sem margem de dúvida, que se trata da mesma organização.
Entendi. A base teórica para essa leitura da máquina envolve uma prática específica do nosso mercado. A disciplina chamada Entity SEO trata a marca da empresa como um nó dentro de um grafo de conhecimento.
E para quem nunca esbarrou nesse termo técnico, o conceito funciona como um mapa gigante.
Um mapa onde cada ponto representa um conceito ou uma empresa e as linhas que ligam esses pontos representam as relações confirmadas entre eles.
Perfeito. O trabalho prático exige a criação de ligações declaradas entre o site oficial da empresa e os perfis oficiais nas plataformas de terceiros.
E a falta desse elo declarado cria um problema imenso de interpretação, certo?
Um problema enorme. Sem essa amarração, o sistema enxerga cada perfil social ou cada cadastro antigo como uma entidade isolada.
A máquina fica em dúvida sobre qual daquelas versões dispersas descreve a organização real.
Sim, ela perde a referência de verdade. Bom, nós podemos visualizar esse problema através de uma imagem muito familiar para quem trabalha com vendas ou com análise de dados. Pense na entidade da marca corporativa, exatamente como o cadastro mestre de um cliente dentro de um sistema de CRM.
Essa imagem traduz a arquitetura do problema com exatidão. O funcionamento de um CRM exige um registro único e centralizado para cada cliente atendido pela empresa.
Se sistemas diferentes da empresa usam nomes divergentes e estados divergentes para o mesmo cliente, a operação inteira quebra. Sim, o departamento de faturamento emite a nota fiscal com o endereço desatualizado. O suporte técnico atende a pessoa olhando para um histórico de compras incompleto.
Os relatórios gerenciais erram a contagem mensal de retenção.
As automações de marketing enviam a mensagem errada no momento errado. A lógica para a presença da marca da empresa na internet segue vigorosamente esse mesmo princípio de unificação de base.
O impacto dessa desorganização bate direto na rotina da nossa equipe. Fica impossível manter o controle.
Bate muito forte. O dossiê canônico da empresa cumpre exatamente o papel desse cadastro mestre do CRM. Nós criamos um centro de verdade com ele.
E o site institucional opera como um consumidor desses dados consolidados, né?
Sim. Os perfis sociais consomem os mesmos dados, as propostas comerciais elaboradas pelos vendedores e os novos agentes de inteligência artificial assumem a mesma posição de leitura.
Todos eles atuam como simples consumidores de dados.
Exatamente. Todos esses pontos de contato precisam sincronizar com o dossiê canônico para garantir a exatidão da narrativa que chega ao mercado.
Essa imagem do CRM esclarece muito bem a mecânica interna da organização. Nós podemos agora voltar ao nosso vendedor frustrado olhando para a tela do celular.
Aquele que viu a plataforma de software ser chamada de agência de marketing.
Isso. O assistente chegou a essa conclusão porque encontrou informações conflitantes espalhadas pela rede. A máquina tentou adivinhar a resposta certa, baseada no que viu.
A consequência direta de não ter a entidade consolidada aparece exatamente ali na tela do usuário final.
E a divergência do nome da empresa forma a causa mais comum de alucinação de modelo de linguagem sobre identidade corporativa, certo?
A causa número 1. A mecânica do erro segue um padrão matemático muito previsível. O modelo de inteligência artificial vasculha a base de dados de treinamento em busca de informações sobre a marca solicitada.
Ele encontra 2 ou 3 nomes plausíveis na busca.
Sim, e esses nomes apontam para sinais parecidos. Isso acaba dividindo a confiança estatística da máquina. Diante dessa ambiguidade, o modelo precisa tomar uma decisão de texto para responder ao usuário.
E aí ele escolhe o caminho errado.
Ele erra feio. Dado não faltava, faltava consenso entre as fontes.
Olha, um instinto natural de quem encontra esse tipo de erro aponta para a solução aparentemente mais rápida. A minha vontade imediata, vendo o erro na tela, seria abrir o chat com o assistente e corrigir a informação ali mesmo.
Tentar ensinar a máquina na força bruta?
Exato. Eu digitaria que a empresa vende software e pediria para a máquina memorizar isso. Essa ação resolve o problema na raiz.
Essa interação manual resolve apenas o contexto daquela sessão específica de chat com aquele usuário específico.
O erro da máquina possui uma origem cadastral muito mais antiga, né?
Muito mais. A máquina leu um diretório setorial defasado ou uma página esquecida de um parceiro comercial de anos atrás. A correção real precisa ir até a origem exata daquela informação corrompida.
O trabalho exige alterar o diretório antigo ou atualizar aquele perfil social abandonado pela equipe anterior. E atualizar a origem deflagra um processo bem lento de reprocessamento.
Lento e fora do nosso controle imediato. Os motores de busca e as inteligências artificiais levam semanas para reprocessar o que mudou na fonte original. Esse período de defasagem exige paciência da equipe de operações.
O atalho de corrigir o chat gera uma falsa sensação de segurança.
Totalmente falsa. O problema raiz continua lá.
Nós acabamos esbarrando em um questionamento operacional sobre o critério de reconhecimento dessas plataformas de busca. A equipe de tecnologia embute a marcação estruturada no código do site oficial.
Nós dizemos para a máquina quem nós somos de forma direta no código.
Mas como o sistema externo decide acreditar no que a nossa própria marcação estruturada diz sobre a empresa? Qualquer um poderia colocar qualquer informação ali.
É. A balança de confiança do sistema funciona como a divisão clara de responsabilidades de validação. Os dados estruturados no código do site esclarecem o que a própria organização afirma sobre si mesma.
O código informa o nome oficial, o logotipo atualizado e os canais de contato preferenciais.
A reputação externa entra na segunda fase desse processo de checagem. A reputação avaliada em outros domínios da internet ajuda o sistema a confirmar aquela afirmação inicial feita no código.
Então, o sistema compara a alegação interna com a evidência externa.
Exatamente isso.
O conceito de reputação algorítmica define essa dinâmica de validação. A reputação algorítmica representa a capacidade da marca de ser confirmada por fontes independentes.
E essa confirmação precisa acontecer exatamente nos critérios que importam para a decisão de compra do seu cliente.
O cliente busca garantias operacionais de segurança e de atendimento, por exemplo.
Sim. e a máquina busca evidências públicas e verificáveis dessas garantias pela internet.
Nós observamos um contraste forte no mercado quando o assunto encosta no limite da fama pura e simples. Ser conhecido pelo nome geral da empresa gera um volume alto de buscas por esse termo exato.
Mas esse reconhecimento nominal amplo falha em garantir autoridade sobre cada critério técnico exigido na venda complexa de um software.
Pois é. O volume bruto de buscas não responde se o suporte técnico da empresa funciona de verdade. Ele falha em provar se a integração de dados atende aos requisitos de segurança do mercado.
O limite da fama cria oportunidades imensas para competidores menores e mais organizados.
Uma empresa menor entra na disputa com uma documentação técnica precisa publicada em seus fanais oficiais. E ela acumula avaliações recentes de clientes relatando o sucesso e a rapidez da implantação do sistema.
Esse conjunto de evidências técnicas supera a simples ausência de dados concretos do concorrente maior. A empresa menor ganha a recomendação direta de um motor de busca contra uma marca historicamente muito famosa.
A marca famosa perde a indicação da máquina porque falha em apresentar evidências públicas para aquela função específica procurada pelo usuário. A máquina escolhe a precisão documentada em vez do reconhecimento nominal vazio.
Exato. Os sistemas priorizam as provas claras.
O escopo dessa organização de entidade levanta uma pergunta prática sobre as fronteiras físicas da marca. A construção dessa entidade reconhecida se resume ao CNPJ registrado no governo e ao logotipo estampado no site institucional.
A expansão da entidade corporativa incorpora o fator humano de forma ativa. A entidade da marca inclui diretamente as pessoas que falam por ela em público.
A página de autoria de um porta-voz dentro do site da empresa cria um elo técnico de grande valor.
Sem dúvida, essa página de perfil liga o especialista humano à organização mantenedora. O histórico profissional e o reconhecimento acadêmico daquele porta-voz transfere autoridade temática para a marca da empresa.
A ligação declarada entre a pessoa física e a organização sustenta o sinal de experiência exigido pelos sistemas de avaliação de qualidade. A máquina entende que a empresa briga especialistas reais.
E isso tem um peso gigante para a confiança.
Bom, a equipe de conteúdo trabalha diariamente com a otimização tradicional das páginas do blog e dos materiais ricos. Nós passamos anos focando no volume de palavra-chave. Como o trabalho clássico de conteúdo se sustenta diante desse novo cenário focado quase inteiramente em entidades e grafos de conhecimento?
O trabalho de construção da entidade e o trabalho de publicação de conteúdo representam ações que se somam. As duas frentes precisam operar em conjunto para entregar o resultado final esperado pela diretoria.
A entidade corporativa bem registrada define como a máquina interpreta a origem daquele material escrito, né?
Sim. O sistema atesta que o artigo vem de uma fonte confiável. Ele atesta que a fonte emissora se mostra única e verificável perante o mercado.
E o conteúdo publicado segue com as mesmas exigências rigorosas de sempre. A página precisa entregar um valor próprio altíssimo para quem lê.
O texto precisa de utilidade real e de profundidade para conquistar a preferência humana e a escolha da máquina. A confiabilidade da entidade apenas garante que o seu conteúdo excelente tenha a chance real de ser avaliado entre todas as fontes concorrentes.
A melhor entidade do mundo falha em salvar um texto raso.
O que o publicou.
É um equilíbrio bem sensível. E, para finalizar a nossa conversa, o legado histórico dos dados corporativos provoca uma reflexão obrigatória sobre as nossas rotinas diárias.
As ações apressadas do passado ganham um peso enorme no presente.
Cada formulário de cadastro preenchido de qualquer jeito num diretório setorial 5 anos atrás continua online. Cada arquivo PDF com propostas comerciais antigas esquecido num servidor público permanece acessível para os rastreadores.
E todo esse material esquecido opera hoje como material de treinamento ativo para os grandes modelos de linguagem. O arquivo que a equipe de marketing anterior esqueceu de apagar alimenta o conhecimento atual da máquina sobre a sua empresa.
A inteligência artificial aprende com os rastros digitais que nós deixamos para trás.
Ela consome tudo, sem filtrar o que a gente considera velho ou errado.
Os agentes de compras autônomos do futuro utilizarão exatamente esse rastro público de dados para tomar decisões de seleção de fornecedores. A primeira impressão da sua empresa para esses sistemas nascerá dessas informações acumuladas ao longo dos anos.
O rigor com registro da entidade hoje define a recomendação que a marca receberá nos próximos anos.
É uma visão de longo prazo que a gente precisa adotar já. Essa dinâmica encerra a nossa análise prática sobre o peso de manter uma identidade verdadeiramente consolidada. Nós agradecemos a sua companhia ao longo de mais um mergulho nos fundamentos do nosso mercado.
Foi uma conversa excelente.
Um excelente dia de trabalho para você e até a próxima.